Manhã de quarta-feira, dia 21 de novembro, vamos então falar da cozinha italiana e não só.
Nem mais, nem mais, que está a decorrer até 25 de novembro no Porto e também ocorre mais ou menos ao mesmo tempo em Lisboa e também em Loulé. Temos connosco o Paolo Andreoni, da Associação Sociocultural Italiana em Portugal, Dante Alighieri. Paolo, bom dia, obrigado por ter aceitado o nosso convite. E também Pedro Graça, que é professor na Faculdade de Ciências de Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto. Obrigado, Pedro. Cozinha italiana. Existe, Paolo, existe uma cozinha italiana?
Não,
ou são muitas?
Porque existem infinitas cozinhas italianas.
A Itália é um país relativamente recente, não é?
Assim,
com aquela
extremamente
forma.
Recente. A unidade italiana, a unidade política do território, é de 1861. Por isso, Itália tem uma história de grande fragmentação, mas os que visitaram a Itália também apercebem-se muito facilmente do que as variedades regionais, tanto a nível linguístico como a nível de hábitos, como a nível de forma de ser, obviamente de culinária, são extremamente diferentes, extremamente variadas. Isso faz com que haja uma culinária completamente diferente entre o norte e o sul, também porque há paisagens que são completamente diferentes.
E os ingredientes, imagino.
Os ingredientes, porque os ingredientes vêm da terra, como nos ensina o professor também, e todos nós sabemos. Por isso, há uma economia agrícola extremamente diferente entre os Alpes, que tem
mais norte,
alturas, e o sul d'Italia, que basicamente tem um clima mediterrâneo quase magrebino, quase africano, não é? Por isso há cultivos diferentes e há culinárias diferentes. Mas isso tudo reflete-se um pouco nessa settimana della cucina italiana nel mondo, porque não é por acaso que o Ministério mesmo indicou os circuitos enogastronômicos regionais como um dos tópicos a assinalar, não é? Porque sabemos todos que a cozinha é extremamente variada, por isso cada instituição italiana, de facto, acaba por apostar também por workshops que apresentam algumas especialidades de determinadas regiões, ou convidam chefes que irão cozinhar pratos daquela zona, a cozinha napoletana, a cozinha do centro d'Itália.
O Paolo, de que zona é que é?
Eu sou do norte, de Bergamo.
É uma cozinha mais rica, digamos assim, do que a cozinha do Sul, em termos de ingredientes, ou nem por isso? Porque habitualmente é uma região mais rica, não?
É uma pergunta muito difícil. Eu tenho muito amor à camisola, por isso não vou dizer que é mais pobre. É uma cozinha diferente. Imagina um pouco o que é que é a cozinha.
Também em Portugal a cozinha alentejana é uma cozinha mais pobre, mas é muito boa, não?
Mas nem vamos pelo pobre e pelo rico, vamos mais pelos ingredientes.
Sim, mas
pense um pouco em Trás-os-Montes e eu tenho família transmontana e portuguesa, não é? E vejo lá quais é que são os ingredientes que usam, e por acaso acabam por ser ingredientes muito, muito parecidos com os do norte da Itália, porque é muita couve, é muita batata, é muita carne e ainda por cima há um prato bastante típico transmontano, que são as papas de milho, que também faz-se muito no norte da Itália. A polenta, não sei se alguma vez ouviu falar disso, é uma papa com farinha de milho. E isso é porque são os cultivos locais daquela zona. Eu gosto, agora claramente, agora existe uma cozinha italiana standardizzata, não é? Que a massa e o tomate, porque são produtos que agora todos encontramos em qualquer época do ano, em qualquer supermercado. Mas se nós vamos à origem um pouco, há 100 anos atrás, temos obviamente uma culinária que depende muito da agricultura, da meteorologia, do local e do contexto geográfico.
Pedro, essa parece ser a receita, pelo menos que habitualmente os seus colegas desta área da nutrição e alimentação apontam, é sempre tentarmos acompanhar os tempos, estamos a falar de as estações e comer o que há na nossa zona. Essa receita continua válida, apesar de a termos abandonado muito, não?
Sim, a dieta mediterrânica é uma dieta do fresco, do sazonal, portanto, da época, e do local. Essa é um pouco a ideia da dieta mediterrânica. E, por alguma razão, Portugal recebeu este galardão da nossa dieta mediterrânica em Portugal ser património imaterial da humanidade pela Unesco, há 4 anos, 5 anos.
E a nossa dieta é mediterrânica, é que estamos muito longe de Gibraltar ainda.
Sim.
Temos oliveiras, pelo
claro,
menos.
Claro, claro. O Mediterrâneo é muito interessante, porque é assim, eu diria, eu viajo muito pelo Mediterrâneo e nós encontramos mais afinidades em termos de paralelos do quanto subimos para o norte. Ou seja, nós subimos 500, 300 quilómetros para o norte e estamos num país diferente, estamos na Bretanha. Uhum. Estamos no mundo da manteiga, estamos no mundo do que quer que seja. Caminhamos 1.900 quilómetros em direção a este e chegamos a Jerusalém, chegamos à Turquia, chegamos à Grécia, chegamos ao sul de Itália e nós estamos em casa. O que quer dizer que há uma afinidade climática, há uma afinidade pelo facto do Mediterrâneo. O Mediterrâneo é autoestrada há 8 mil anos. Autoestrada no sentido, há 2 mil anos atrás era mais rápido chegar à Tunísia do que chegar aos Alpes a partir de Roma.
E, portanto, então de elefante demoravam
além que as pessoas tinham que corriam o risco de ser saqueadas no inverno, demorava-se meses a chegar lá em cima ao norte, e de barco no Mediterrâneo, em qualquer altura se passava o Mediterrâneo com muita facilidade. E portanto é natural que aqui o nosso sul, eu costumo dizer que o Portugal é um país mediterrâneo com um balcão sobre o Atlântico, não é? Mas, mas somos, aliás, não sou eu, o Orlando Ribeiro, o nosso grande geógrafo, dizia isso mais ou menos. E portanto, Portugal tem de facto uma afinidade com o Mediterrâneo no sentido do clima, das plantas e da cultura. Os fenícios andaram por aqui e portanto nós sempre fomos uma porta de entrada em todo lado. E portanto, a comida portuguesa, o Paulo estava a falar das papas de milho, nós temos um prato para quem vai ao Algarve, agora já saindo de Trás-os-Montes e indo para o Algarve, temos um prato no Algarve que é o xarém de milho com conquilhas, que é um prato muito parecido, se calhar, com os milhos do norte e do centro de Itália e por aí adiante. Portanto, temos uma afinidade.
E na Madeira temos um milho, umas papas de milho também, que depois são fritas e tudo mais.
Precisamente.
Que são...
E temos um pão com milho. Portanto, nós temos Portugal um pouco diferente da Itália neste aspecto, talvez um bocadinho mais homogéneo, portanto, somos um país há mais tempo unido.
Temos os mais pequenos.
Mais pequenos, mas continuamos também a ter muitas variações regionais. E a dieta mediterrânica teve outra coisa muito engraçada, que foi a dieta. Nós comemos mediterrânica há 8 mil anos, provavelmente.
Mas estamos aqui a falar do milho, e há 8 mil anos não se comia milho.
Nem tomate, provavelmente. O tomate, então, é mais engraçado. O tomate, o feijão, isto é tudo produtos que... Mas chegaram com as nossas indas às Américas e trouxemos isso de lá. Mas em relação à dieta mediterrânica, o que é mais engraçado para mim é que foi preciso ver um médico norte-americano nos anos 50, que chegou ao sul de Itália, olhou para aquela malta toda e disse assim: estes tipos não são pobres. Ao contrário do que há pouco estávamos a falar, estes tipos vivem até aos 90 anos e apesar disso parecem pobres, mas há aqui qualquer coisa que os protege. Era um homem chamado Ansel Keys e é ele que cunha o termo da dieta mediterrânica, porque começa a relacionar a comida mediterrânica com o aumento da longevidade. E a partir daí isto espalha-se pelo mundo inteiro, é o consumo de hortícolas frescos e não só, leguminosas, o azeite como gordura principal, pequenas quantidades de carne ou de peixe, muitas ervas aromáticas para impedir grandes quantidades de sal, e depois aquilo que caracteriza a dieta mediterrânica, eu diria que é a própria pobreza aparente. Ou seja, quando não há ingredientes o ano todo, quando não estamos no norte da Europa com pastos a toda a hora, com carne a toda a hora, mas vivemos na necessidade de nos adaptarmos localmente, o cérebro começa a funcionar. Eu diria que o cérebro do pobre, geralmente, é muito mais inteligente do cérebro do rico, não é?
Porque o pobre tem... A necessidade
aguça a inteligência. E, portanto, a capacidade de adaptação das populações mediterrânicas àquilo que, a cada momento, uma terra muito hostil lhe dá, obriga a uma adaptação constante e muito frequente. E isso gera algoritmos de ligações, de misturas que dão os nossos pratos, que são de uma genialidade tão grande que a Unesco, quando se apercebeu que isto era um património cultural, portanto a dieta mediterrânica não é um património construído como é as Arribas do Douro, ou é um património construído como é um castelo, não, é um património da cultura, é o conhecimento das pessoas, e percebemos que esse conhecimento estava em quem? Estava em pessoas que estavam a envelhecer e a morrer. E, portanto, a tentativa de preservar a dieta mediterrânea como um património da cultura é a tentativa de fotografar, de cartografar estes conhecimentos antes que eles desapareçam para as gerações que vêm. Um bocadinho como fez o outro italiano, Giacometti, não é? Que andou atrás da música que estava a desaparecer. Nós andamos agora agora também atrás das velhinhas do Algarve, do Alentejo, Trás-os-Montes, antes que elas morram, para que esse património não fique na mão de meia dúzia de livros ou de chefes que, entretanto, podem ter inventado outra coisa, e nós andamos à procura de genuíno, para que ele não morra, não é? E essa é a grande luta contra o tempo que, entretanto, tenta preservar este património, que é apontar as receitas e os pratos e as ervas, como é que elas são misturadas, para que esse património fabuloso que nos protege, porque depois do ponto de vista nutricional os cientistas mais tarde percebem-se que é protetor, quem consome mais este tipo de coisa vive de facto até mais tarde, tentar depois reproduzi-lo para cá. Agora, temos outro problema, mas depois podemos falar, que é como é que nós com a nossa vida desgraçada conseguimos ainda ter essa capacidade de andar atrás da ervinha para misturar com outra e perder umas horinhas a fazer uma comida, não é? Quando trabalhamos até às 10 da noite, não é? Essa é que é a grande dificuldade.
Então, professor Pedro, graças, ainda faz sentido falar na dieta mediterrânica, que nesta altura nós não sabemos o que é que dá, em que altura do ano é que dá, porque agora temos sempre tudo, em todo lado.
Pois, e o grande desafio, aliás, o Paulo estava a falar nisto, o grande desafio é nós, de alguma forma, há aqui uma questão interessante, que é a alimentação. Nós temos dados, Portugal tem, de facto, neste momento, uma grande informação sobre o que é que os presos comem. Andamos sempre a queixar, não temos informação. Neste momento, houve um grande investimento nos últimos anos e hoje sabemos claramente o que é que os presos comem e não comem. E quando nós olhamos para o que os presos comem, nós hoje apercebemos de uma coisa. Nossos anos de vida saudável, aquilo que mais influencia, nós vivemos até mais tarde sem doença, é a alimentação. Mais do que os acidentes de automóvel, que a poluição, o que quer que seja, é a alimentação que hoje define a partir de que anos é que... Porque não nos interessa viver até aos 90 anos com 20 médicos à volta e fechados no hospital, não é? Aquilo que neste momento hoje começa a ser discutido como vida saudável é quantos anos é que eu consigo ter, esticar a minha vida até de começar a estar dependente de determinadas drogas e determinados processos, não é? Portanto, quanto tempo sou livre? Uhum. E o que acontece é que os portugueses vivem até muito tarde, mas viver até muito tarde não quer dizer nada se eu for diabético, se for hipertenso, andar a tomar não sei quantos medicamentos e tiver a minha vida cortada por estas questões. E a alimentação inadequada é o fator que mais condiciona isso. Portanto, é estranho, por um lado, nós tínhamos chegado à conclusão que a alimentação inadequada é o principal responsável pela nossa felicidade de saúde e, no entanto, não demos importância nenhuma, ou seja, gastamos mais tempo a ver como é que funciona o telemóvel no nosso dia-a-dia ou como é que chegamos aos canais de televisão e a tentar ter mais uns cobres para ter o Netflix e, no entanto, não gastamos 10 minutos na compra do supermercado a ver dois rótulos, não é? Porque não temos tempo. E isso é dramático e eu creio que, no nosso caso, estamos a tentar alertar isto para as pessoas que é fundamental. Por exemplo, as competências culinárias não se ganham a comprar uma revista de culinária, nem a ver um programa de televisão, não é? Ganha-se tanto na cozinha. Mas, por outro lado, obrigam-nos a trabalhar até às 11 da noite, o que é incompatível com estarmos na cozinha. Portanto, como é que conseguimos conciliar o inconciliável? É um desafio tremendo para hoje em dia, para as nossas profissões e para o nosso trabalho.
E depois também temos aquela parte que a comida de plástico é mais saborosa, ou pelo menos à partida.
Mais saborosa à partida, se não formos treinados para isso. Assim, ninguém gosta de música clássica se não for treinado para isso. Ninguém gosta de uma salada de alface se não for treinado para isso. Porque o nosso ouvido e a nossa boca é treinado para as coisas fáceis. E o ser humano é treinado para as coisas fáceis. Porquê? Porque as coisas fáceis foram aquelas com as quais, durante 8 mil anos, ele nunca teve contacto. Ou seja, o açúcar e o sal são ainda mais recentes, provavelmente, que a Itália unificada.
Essa fica.
É a frase do dia.
Não, porque o açúcar era um produto de farmácia até há muito pouco tempo, não é? E o nosso cérebro reage de uma forma quase como um bebê ao açúcar e ao sal. E,
mas portanto, usavam-se substitutos, professor, não? O mel?
Sim, sim.
A minha
sim,
é uma pergunta, é mais
sim,
do que
claro,
uma observação.
Sempre houve de substituir. E o sal tem 2 mil anos. Não, agora...
Mas não havia essa solidariedade como há hoje em que...
Não havia a massificação. Imaginou. E outra coisa muito engraçada que é, o que faz custar um alimento, são duas coisas que uma pessoa nunca sabe. Porque é que um alimento é caro e não é? O alimento é caro por duas razões. Uma, quando estraga rapidamente, ele é caro. Por isso é que as alfaces hoje estão muito caras. Porque aquilo... E quando nós conseguimos conservar um alimento mais tempo na prateleira, ele fica muito mais barato. Uma bolacha que está 3 meses sem se estragar é baratíssima. E é isso que torna, portanto, o sal e o açúcar tornam os alimentos mais baratos, tornam os alimentos mais saborosos.
Um quilo de sal custa 20 cêntimos,
claro,
se calhar até
claro,
menos.
Claro. É assim, um peixe salgado e depois frito, ninguém repara que ele tem 2 meses. Por isso é que salga tanto, não é? E depois, O sal mata-nos, Portugal tem uma prevalência de AVC que está muito relacionado, brutal. Não há nenhuma família que não tenha tido um problema destes. Mas, no entanto, o português é tremendamente displicente em relação a coisas que o matam. Reparem, quando nós vamos a um, jantar, servem-nos vinho, abrem-nos a rolha e o português, ou um italiano, né, talvez passe horas a cheirar aquela rolha, a provar o vinho, a dizer porque é que está bom ou menos bom assim. Chega-lhe uma sopa que o vai matar salgadíssima e ele pede mais um copo de água, se faz favor.
ou mais um copo de vinho.
Está apetitosa, não é? Vou morrer amanhã, não é? Mas está apetitosa. E entanto a pressão arterial, pum, só por aí acima, não é? Portanto, como é que nós conseguimos modificar esta maneira de ser, não é? Temos que vir muito à rádio e temos que falar muito com as pessoas e temos que comunicar muito e ajudá-los a perceber que há práticas que são tradicionais, estávamos há pouco a falar nisso, são tradicionais, mas o que é tradicional não é necessariamente bom. Disseram-nos o contrário,
pois,
não é?
Pois.
Mas nós temos que ser inteligentes o suficiente para dizer há coisas modernas com menos sal que são ótimas. Venha daí o micro-ondas às vezes, venha daí a congelação por vezes, permite-nos. Temos que utilizar a tecnologia, não sermos reféns do tradicional e dizer que toda a chouriça salgada e etc. é boa, porque não é.
E nós temos, não quero fugir da comida italiana, mas nós temos o cozido à portuguesa, que a carne, a parte da carne estava naquelas salgadeiras carregadas de sal e ia direto para a panela.
Mas deixa-me só dizer isto em relação. Só ao cozido, o sal e a carne cozida é uma invenção também recente, porque o cozido à portuguesa há muitos anos era essencialmente couves, batata e depois um bocadinho de carne. Nós agora mudámos isto ao contrário.
Claro, que na altura era a carne que havia, agora não.
É verdade. Estes e outros temas vão ser discutidos na reitoria da Universidade do Porto, ou seja, ali bem no centro da cidade, no dia 23, ou seja, depois de amanhã, na sexta-feira. Às 9h30 até à 1h da tarde, falar de comida a esta hora, não sei se é boa ideia. Entretanto, o Paulo acaba de tocar, imagino, com o calcanhar na cadeira.
E a cadeira desce.
E a cadeira desceu.
Mas foi uma imagem interessante.
E a cadeira desceu muito depressa. Nós, voltando à cozinha, a cozinha italiana, Paulo, conhecemos as pizzas. As massas, as pastas, e conhecemos uma ou duas. Por exemplo, peixe praticamente não conhecemos, e carne é o osso
tampouco. A cozinha italiana é tão rica e variada que uma pessoa acaba por desconhecê-la, desconhecer muitas coisas. Também porque estava a dizer há bocado que há uma cozinha standardizada italiana, por isso algumas coisas tipo, muito, muito regionais, típicas, que uma pessoa raramente encontra nos restaurantes italianos. É mais ou menos como funciona em Portugal. Uma pessoa que atravessa Portugal de norte a sul hoje em dia encontra mais ou menos a mesma ementa, não é?
Sim.
Há exceções, há restaurantes mais ou menos bons, onde se calhar há uma iguaria daquela zona. O mesmo acontece mais ou menos com a cozinha italiana, tirando o que se passa na casa das pessoas. Na casa das pessoas é que muitas vezes ainda podemos encontrar a típica cozinha local, ou em determinado, em alguns restaurantes mais requintados ou mais especializados. Normalmente, quando se fala em cozinha italiana, uma trattoria, que é uma palavra que indica um ristorante, indica mais um ristorante local ou regional. A trattoria, a diferença com o ristorante é isso. Mas para quem estiver
cá... informal também, não? Uma trattoria?
Na verdade é mesmo essa indicação de uma cozinha mais geográfica, mais local. Mas para quem estiver cá no Porto, pronto, e se calhar não poderá ter acesso a essas coisas tão específicas, mas criamos durante esta semana da Cozinha Italiana no Mundo uma rota dos sabores pelos restaurantes italianos, e aderentes, obviamente, só os restaurantes aderentes. A informação está no Facebook da associação, da ACIPDA, ou no site da Embaixada Italiana, e uma pessoa que estiver interessada em aproveitar de algumas promoções que esses restaurantes fazem durante essa semana poderão ir ao site da Embaixada ou ir ao nosso Facebook. E pronto, essa também é uma forma, estando cá, de conhecer a cozinha italiana, porque alguns desses restauradores provêm de zonas diferentes, obviamente fazem uma proposta que é diferenciada conforme a zona de origem. Mas queria também voltar à importância da conferência de sexta-feira, que é importante por vários aspectos. Pelo tema que se debate, que é a dieta mediterrânica, que foi uma das temáticas indicadas pelo Ministério como pertencente à edição deste ano, pelo facto de envolvermos uma universidade, a Faculdade da Ciência de Nutrição e Alimentação, que esta foi uma ideia que surgiu desde o ano passado, não é, professor?
Sim.
Tivemos essa hipótese de falarmos sobre a dieta mediterrânica, por ser um patrimônio comum às nossas duas nações. É importante pelo facto de acontecer na reitoria, que digamos que institucionalmente é um local significativo. Temos o apoio da Escola de Hotelaria e Turismo do Porto e, fator ainda mais importante, é a entrada livre para todos, não é? Por isso estão todos convidados a participar. E às 9:30 da manhã teremos a professora Sara Rodrigues da Universidade e teremos o doutor e médico bionutricionista Claudio Pulcini, que, para além de ser italiano, para além de ser médico, tem também um restaurante nessa da Palmeira e é também sócio da nossa associação.
Por acaso é bem bom o restaurante, mas...
É bem bom o restaurante.
Digo eu.
Não é por... Mas é bem bom.
É por acaso é bem bom. Não, e aí apresenta sempre assim umas coisas diferentes e...
E é o exemplo de uma cozinha caseira, por exemplo. Essa trattoria que eu estava a dizer, este é um exemplo. Uhum. Não é por isso que estamos a dizer que é bom.
Mas não, professor Pedro Graça, não há aqui uma contradição? Ou seja, estamos a falar de comer mais ou menos comer comida, como alguém dizia, ou seja, as coisas que habitualmente se comia nesta zona do mundo, na zona onde nós vivemos, e agora dizemos comam também comida italiana. Italiana fica bem longe. Hoje de avião é perto, mas ainda fica bem longe.
Pois, a pergunta é interessante neste aspecto, que é a dieta mediterrânica é uma dieta diversa e até um exercício interessante nós aqui em Portugal percebermos o quanto da nossa alimentação tradicional tem influências de outros países. Ela é muito influenciada pelos árabes, tiveram cá durante praticamente 500 anos, uhum, não é? Ou mais.
E ocuparam boa parte do país.
Boa parte do país. E, portanto, há uma tradição muito grande. Só para ter um exemplo, estávamos há pouco a falar de cozido. O cozido de certas zonas ali do Algarve, estou a falar cozido de Monchique, tem borrego e tem grão, que não deve ser muito diferente a alguns pratos de Marrocos. E nós comparamos. A nossa doçaria toda tem uma importância enorme. Nós comparamos a doçaria do Mediterrâneo. Temos os frutos secos, que é típico, nós entramos pela Turquia, pela Tunísia, se formos, portanto, esses países todos. Há ali muitas semelhanças entre a nossa doçaria, que é a doçaria ali do Sul, e depois temos a nossa influência atlântica, que vem do Brasil e vem do Mundo Novo, e portanto dos açúcares e dessas coisas todas que vêm desses lados, das canelas, da Índia. Portanto, acho que o que nós queremos dizer um bocadinho com isto é que vale a pena um português, por vezes, nós temos orgulho de muita coisa e também acho que devíamos ter um orgulho muito grande da nossa alimentação, porque a nossa alimentação é um prato de cultura e quem quiser um dia sentar-se em frente a um prato português, desde o arroz doce, provavelmente tem influências da Índia, daqueles locais, até aos outros pratos todos, que são pratos, muitos deles trazidos da nossa relação com a América, com aqueles países todos ali daquela banda, daquele lado, e influência inclusive pois africana, de uma série de coisas. Nós trouxemos o nosso frango e os nossos piripiris que apareceram em massa depois até do 25 de Abril com uma influência grande. São histórias, portanto, aquilo que nós queremos dizer é que a alimentação são pratos de história que estão ali, e quando nós olhamos para os alimentos não devemos ver apenas, e agora estou a falar aqui pela nutrição, proteínas, hidratos de carbono e gordura, mas também um bocadinho da história. E quando a história se torna mais original, se torna mais verdadeira, o prato também é mais verdadeiro. Depois, há pratos sem história, e é contra isso que nós nos opomos, não é? O prato sem história é um indivíduo que quer ganhar dinheiro e que pega num bocado de carne e amassa ou de qualquer forma, junta-lhe um bocado de fritos, um bocado de sal e de repente dá um fast food qualquer, que a única história foi o senhor que o inventou não sei onde, no sítio qualquer. E,
portanto, era um coronel. Atenção que era um coronel.
Há alguns coronéis que matavam discriminadamente franguinhos, não é? Até outros senhores pegavam em bocados de carne e os amassavam, mas temos hoje uma entrada maciça de produtos fast food de todo lado. Aliás, há um autor que fala da McDonald's, analisação da sociedade, não é? O Ritzer, que é um homem que diz que o processo é este. E isto é muito interessante nos dias que correm, que os robôs estão a substituir os homens. Quer seja andar de avião, andar de automóvel, espero que vou fazer a rádio e não aconteça, mas a substituir professores, por exemplo, nas universidades. Mas os robôs estão a substituir os homens. E, de alguma forma, a comida portuguesa e italiana que nós estamos a defender, é uma comida onde a mão do homem faz toda a diferença. A fast food é o contrário. A fast food é assim... O objetivo da fast food é pagar o menos possível aos empregados. E eles serem substituídos por máquinas até ao ponto de não existirem. E, portanto, a batata frita não precisa ter um especialista. Aquilo toca, apita, faz prim, e a pessoa, com o mínimo de escolaridade possível, é só tirá-la e metê-la. Esses empregados, esses funcionários, com todo o respeito, que ganham o seu dinheiro e têm que ser, não é essa a questão.
Voltamos outra vez ao S, os Mac Jobs, não é?
São pessoas descartáveis. São pessoas descartáveis. O chefe, a dona de casa, as pessoas têm esta cultura que vem de gerações, estas pessoas não são descartáveis. E, portanto, a dieta mediterrânica, eu diria que é também a luta contra o descartar das pessoas, o descartar do conhecimento, e por isso nós estamos tão interessados e tivemos tanto interesse em fazer esta conferência, no sentido de como é que podemos proteger uma coisa quando os robôs estão aí a chegar, como é que nos podemos proteger deles na alimentação, não é? E meter aqui a nutrição, porque a nutrição também está aqui envolvida, porque é comida saudável, de certa forma, não é?
Há uma riqueza enorme, Paulo, em Itália, como há noutros países, nomeadamente europeus, em coisas como enchidos, queijos, vinhos. Chega muito, muita pouca coisa por cá. Vinhos conhecemos um ou dois e habitualmente não são propriamente grande pistola. E enchidos praticamente nada. Queijos conhecemos também um ou dois. E
claro,
mais, não?
Agora vou ser muito pouco politicamente correto com os portugueses, então, mas tenho também que,
venha daí.
Que desabafar, não é?
Vai a ficar em estresse. Calma.
O segundo painel da conferência do Dr. Pulcini vai ser justamente afinidades entre a cultura gastronômica italiana e portuguesa, não é? Afinidades e divergências. Mas a sua pergunta, eu vou pegar na questão dos queijos. Eu sou um amante dos queijos, realmente. E, aliás, há um provérbio italiano da minha zona que diz que a boca não está cansada se não tiver o sabor do queijo no final da refeição.
E em italiano, como é que isso diz?
É dialeto milanese. Diz, la bucca le minga stracca se la sa minga de vacca.
Okay.
Fraca é cansada e vaca é a vaca, não é? Que não fica cansada sem o sabor do leite de vaca. E por acaso eu acho a queijaria portuguesa, professor, você tem que me convidar para um sítio que me possa tirar essa opinião.
Fraca, não?
Muito fraca. Não só fraca,
não estamos a gostar nada disto,
mas extremamente cara. Nas grandes superfícies, você compra um naco de queijo por um balúrdio, por um preço que não se justifica.
O queijo de azeitão, eu já ouvi dizer que é dos queijos mais caros da Europa, ao quilo. Não?
O qual?
O queijo de azeitão. Aquilo, geralmente é um queijo manteigado, assim, pequenito, e aquilo é caríssimo. Não?
Pronto. Você também, então, está concorda comigo. Mas é isso. Eu acho que o queijo é porque eu sou mais apreciador de queijo do que vinho, não é? Vinho... Fico satisfeito com o vinho português. Fico satisfeito com o vinho português. Mas sinto muita falta do nosso queijo italiano, da variedade que há e do hábito de comer queijo, que acho que não é a mesma coisa que em Portugal. Tanto que os provérbios refletem sempre uma sabedoria popular, não é? E hábitos populares.
Aliás, nós temos um que fala da simplicidade, se calhar fala, é reflexo da nossa simplicidade de queijos que temos, que é o pompão queijo-queijo, que é uma coisa muito simples, não? Ou seja, não dá.
Se calhar é isso.
Não é? Ou seja, não tem muito que saber porque não há muito por onde escolher. Em Portugal também uma coisa que se verificou, sobretudo nos anos 80 e 90, foi desaparecer muita da variedade que tínhamos. Por diferentes razões, por padronizações regulamentares, porque também eram pequenas produções que depois não aguentaram o impacto dos novos mercados, mas assistiu-se a uma diminuição da variedade, por exemplo, de enchidos, agora está-se a tentar descobrir outra vez, também de queijos, muitos deles tinham pequenas produções e acabaram por desaparecer. Como é que aguentaram em Itália esse impacto? Porque mantém uma variedade enorme de...
Mantém uma grande variedade, mas principalmente porque é um grande consumo de queijos. O queijo pertence à alimentação de uma família diariamente. Muito mais pelo que eu vejo, claramente eu tenho uma... O que é que eu posso dizer? Essas minhas opiniões nascem de eu frequentar amigos e familiares portugueses. Mas eu vejo que...
Mesmo nos restaurantes há muito pouca variedade de queijos.
No restaurante há muita pouca variedade. E é assim aquela entrada, não é?
É o queijo bola.
Mas é isso. Eu acho que principalmente são nos hábitos domésticos de cada família. A frequência com que uma família acaba a refeição com o queijo faz com que haja um mercado que ainda se aguenta. E uma variedade, claramente, que a variedade tem tudo a ver com aquele discurso inicial que fazíamos da diferenciação de climas, da diferenciação de zonas. Claramente há uma diferença entre queijos alpinos e queijos do sul. O sul de Itália é muito de queijo fresco. A burrata, as mozzarellas, você estando em Itália, isso é bastante significativo.
E tem as búfalas também, não?
Eu fui para Nápoles quando tinha 20 anos. Antes nunca não conhecia a cidade. Eu fui comer uma mozzarella em Nápoles e apercebi-me do que era uma mozzarella. Fui comer uma pizza em Nápoles e apercebi-me do que era uma pizza. E eu sempre vivi em Itália até aquela idade, mais ou menos. Mas é para dizer que lá há uma qualidade de alguns ingredientes que é outra categoria. E que você não poderá encontrar a 600 quilômetros de distância, como Milão, como Bergamo. Isso porque o produto vem daí, o produto é feito aí, e isso tem uma ligação muito forte com a terra, com o ambiente e os processos.
Paulo, deixa-me só interromper só para dizer uma coisa, defender aqui o queijo português.
Obrigado, Pedro, obrigado.
Obrigado. Alguém que saiba.
Não, é assim. Primeiro, o queijo português é também de muito boa qualidade, provavelmente está muito escondido. Nós, ao contrário de Itália, talvez tenhamos tido uma maior homogeneização, principalmente na distribuição, não é? Massificou muito e tem que comprar em grandes quantidades e, portanto, impede os pequeninos de se mostrarem. Portanto, temos que ir mesmo às feiras de queijo para perceber os queijos. Mas avançando sobre o queijo, é assim, as comunidades humanas têm muita tendência a se equilibrar. E, portanto, o queijo é uma fonte de proteína importante. E os portugueses foram buscar a proteína provavelmente a outros sítios. E, portanto, isto tem a ver com tais afinidades. Vai ser a conferência a falar um bocado nisto, mas onde é que nós vamos buscar a proteína que os italianos não pescam nada, não é? Ao peixe, não é? Nós somos um dos maiores consumidores mundiais de peixe e temos aqui uma costa tão grande que muito provavelmente o português entre a ir a fazer queijo, se calhar, para meter nas massas e ter o peixinho à porta, nós preferimos o peixe. E portanto, quando o italiano provavelmente vem a Portugal e vê o que é a variedade de pescado que nós temos em qualquer sítio, fica provavelmente boca aberta. Porque nós temos aqui uma fonte de proteína aqui à porta, completamente variada, muito diversificada e portanto não precisamos de pescar essa proteína no final da refeição no queijo. Portanto, há aqui sempre a adaptações de nossas, individuais, etc., que nos ajudam um pouco a equilibrar. Por outro lado, Portugal, é bom de que se diga, devemos ser o único país da Europa, se calhar, não sei qual é o herói máximo italiano, Garibaldi, talvez, não sei, mas assim, depende, tradicional, depende, não é?
Depende.
Não sei, mas é assim, mas enquanto que a maior parte dos heróis nacionais, assim, do centro e norte da Europa, são assim lavradores, são lenhadores, são assim umas figuras míticas das florestas, o português é um pastor, não é? É o nosso viriato, não é? Portanto, nós temos...
Que deu porrada em italiano,
que dava muita porrada em italianos.
Estou a ser atacado.
Que era um homem que vivia na serra, rodeado de ovelhas a fazer queijo, não é?
Vou lançar então um desafio. Se tiver algum produtor de queijo a ouvir o programa radiofónico agora, então eu posso ficar à sua espera na sede da associação aqui na Rua da Restauração, que é a sede da nossa Associação Cultural Italiana del Portogallo, e que traga alguns produtos para que eu possa provar e possa também perder essa opinião, não é?
Muito bem, estas e outras discussões então durante esta semana da cozinha italiana. Pontos altos: temos a conferência já na sexta-feira de manhã na reitoria da Universidade do Porto, e há também a acontecer a Rota dos Sabores aqui no Grande Porto, com alguns restaurantes italianos que aderiram. Podem saber mais em ladante.pt ou então procurar no Facebook. Paulo Andreoni, Pedro Graça, foi um prazer tê-los por cá.
Obrigado.
Agora vamos comer um queijo.
Agora vamos comer queijo.